A população está assustada com assaltos. Ontem, durante um almoço, criminosos chegaram num restaurante, levaram aparelhos celulares e outros pertences de clientes desse restaurante.
Agora há pouco a gente fala da violência aqui na capital. Teve arrastão no bairro da Pituba, 3 restaurantes foram assaltados ontem à noite. Toda a ação foi muito rápida, durou menos de 5 minutos.
Um fim de semana violento, uma manhã violenta também. E, na verdade, assim, essa questão da insegurança em restaurantes, assunto que a gente vai tratar agora, a gente já vem comentando desde o início do ano, né? Alguns restaurantes têm sido assaltados e só ontem foram 2 no bairro da Pituba.
Arrastão num restaurante, numa hamburgueria e também numa sorveteria.
Nas últimas semanas, foi bem recorrente acompanhar nos jornais, na televisão e em sites de notícias diversas ações criminosas onde bares e restaurantes de Salvador se tornaram alvos de assaltos. Bairros considerados de classe média alta aqui da capital, como Pituba, Imbuí e Rio Vermelho, se tornaram locais visados e esses acontecimentos geraram uma sensação de insegurança em quem tem o costume de aproveitar a vida boêmia em Salvador. Diante de situações como essa, muita gente fica se questionando: será que a criminalidade realmente aumentou? O que que tem causado esses assaltos em sequência e o que que pode ser feito para coibir esse cenário? No 48º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio, vamos falar sobre o papel da segurança pública no controle das ações criminosas, ouvir de especialistas o que pode contribuir para a expansão desses crimes e o que você pode fazer para ter mais segurança quando sair de casa. Meu nome é Vinícius Rafushi e o que a Bahia quer saber é... A onda de assaltos a bares e restaurantes em Salvador e o papel da segurança pública. Em pouco menos de 3 meses, pelo menos 11 estabelecimentos foram alvos de assaltos aqui em Salvador. O que chamou mais atenção aconteceu no dia 29 de abril, quando bandidos assaltaram em sequência uma loja de vinhos, um restaurante e uma hamburgueria no bairro da Pituba. Vale destacar também que boa parte dessas ações, elas não visam os estabelecimentos em si, mas sim os clientes que estão consumindo no local. Mas por que então os bares têm sido alvos tão frequentes? Será que tem alguma explicação para isso? Eu questionei o ex-coronel da Polícia Militar da Bahia, Antônio Jorge, e que hoje está na reserva e que é especialista em segurança pública. Eu perguntei a ele se tem alguma motivação específica para que esses grupos escolham os restaurantes como os locais para assaltar. Na nossa conversa, ele destacou que em alguns pontos podem contribuir e chamar atenção, como por exemplo o fato de que, a depender do local, as pessoas escolhem utilizar acessórios, joias e muitas vezes ficam mais vulneráveis com os celulares. Ele destacou também que, na maioria das vezes, os assaltos são feitos em grupos, o que ajuda a agilizar a ação.
É, porque o objetivo deles é conseguir o que eles pretendem, né? Então, eles sabem que, num determinado restaurante, pelo nível do restaurante, as pessoas vão estar, no mínimo, portando celulares, vão estar com relógio, né, com algum tipo de joia, o que vai facilitar o trabalho. Eles não vão assaltar somente o caixa do restaurante, eles vão assaltar os clientes de modo geral. E essas ações têm que ser rápidas justamente para evitar que haja um tempo de reação do aparato de segurança pública. E o fato de eles agirem em grupos é justamente para facilitar a ação. Primeiro que existe assim, todo o planejamento. Você vai ter aqueles que vão ficar fazendo a segurança do grupo que está realizando o assalto, e aqueles que vão estar ali assaltando, tomando os pertences dos clientes, justamente para facilitar a rapidez da ação. Porque uma pessoa só, ela ficaria vulnerável. Tá? Então, se você chega em grupo, tá, armados, a possibilidade de reação é quase zero. Né?
Não deve ser muito difícil você encontrar pelas redes sociais relatos de pessoas que presenciaram ou foram assaltadas dentro de um restaurante recentemente. E se você comparar essas histórias, elas são bem parecidas. Mais de um suspeito chega, geralmente eles estão armados, anuncia o assalto e passa de mesa em mesa recolhendo os pertences. E foi exatamente isso que Laís, que é estudante de arquitetura e urbanismo, presenciou. Há poucas semanas ela estava em um restaurante ali no bairro do Rio Vermelho com uma amiga e a distração de estar ali se divertindo foi interrompida pelo anúncio do assalto e por muito pouco ela não entrou na lista de vítimas dessas ações criminosas.
Eu sou muito desligada, eu estava realmente totalmente em Nárnia, assim, quando as coisas aconteceram. Eu estava conversando com minha colega, aí do nada eu comecei a ouvir uma coisa meio estranha, tipo assim, passa lá, passa lá. Só que na hora eu nem passou pela minha cabeça que era assalto. Eu, na verdade, fiquei incomodada, porque eu estava tentando conversar e não estava conseguindo. Aí eu fui olhar para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi um rapaz com um capacete médio colocado na cabeça, e ele estava falando com uma mesa que tinham só senhores, assim, na faixa de 50, 60 anos, e pedindo o celular deles. Não, eu também não entendi de primeira de que estava acontecendo um assalto, só fui entender quando minha colega pediu para eu ter calma. Aí foi que as coisas foram. A ficha foi caindo aos poucos. E aí ele pediu o celular, mas ninguém tava dando, todo mundo entrou numa onda, tipo assim, ninguém tá dando, eu também não vou dar. Enquanto ninguém der, eu também não vou dar.
Quando eu pedi para ela me descrever o que tinha acontecido, realmente dá para perceber que há um padrão na forma de agir. Por mais que não tenha tido qualquer tipo de agressão física, os suspeitos se dividiram dentro do estabelecimento, foram para áreas diferentes do restaurante e fizeram um assalto enquanto ameaçavam os clientes.
Foram dois caras. O cachorro que estava dirigindo a moto pegou de todo mundo que estava do lado de fora. E esse que entrou só conseguiu pegar esse único celular de um cara que acabou dando. E aí ele pegou o celular desse cara e partiram, assim. É, como eu estava muito em Nárnia, eu não ouvi muitos detalhes. Mas minha colega disse que ouviu ele dizendo para atirar em todo mundo lá de fora. Meio que assim, assustando, né? Ele estava armado, entrou com a arma, mas eu também não vi a arma. Quando eu virei para olhar para ele, ele já tinha colocado assim na cintura.
Bom, para que nós, como população e a própria gestão pública saiba como lidar com esse cenário de insegurança que surgiu recentemente e que já aconteceu em outros diversos momentos na cidade de Salvador, é importante entender se há uma explicação para essas ações. Eu também conversei com Sandro Cabral, que é professor licenciado da Escola de Administração da UFBA e professor titular de Estratégia e Gestão Pública do Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, em São Paulo. O professor e pesquisador enxerga o crime como um fenômeno influenciado por diversos fatores. Não dá para colocarmos que a existência desses assaltos está relacionada a uma única coisa.
Primeira coisa, né, que o crime, ele é um fenômeno que é multicausal, né? Então, você tem uma questão de o crime ocorrendo, eventualmente, pode ser por falha de alguma linha de atuação das polícias, mas você tem outras causas sociais e econômicas, né? Então, não é surpreendente, né, que o crime, ele se manifeste, e não é só na Bahia, né, não é só em Salvador, mas no Brasil inteiro, em momentos de crise econômica, né? A gente está vivendo um momento de alta inflação, alta taxa de juros, alto desemprego, né? A gente está acima dos três dígitos nesses, né, três quesitos. Isso se reflete na sociedade, né? De gente que não consegue emprego, de gente que acaba vendo o crime como alternativa.
No bate-papo que tive com o coronel Antônio Jorge, ele também destacou que esses fatores sociais e econômicos pesam muito quando se discute criminalidade. Mas ele também trouxe outros dois pontos interessantes de serem observados. Assim como a prática desses assaltos, ela é copiada dentro da própria cidade, ou seja, a partir do momento em que uma ação criminosa ela acontece e é bem-sucedida, há a possibilidade de que ela seja repetida. Mas isso também acontece entre um estado e outro. Ele explica que facções criminosas de outros estados do Brasil também podem estabelecer uma certa influência nas ações que acompanhamos aqui recentemente.
Durante a pandemia, ocorreu um aumento das ligações dos grupos criminosos que atuam, na área do narcotráfico. E houve, evidentemente, uma troca de experiência, de conhecimento. Então, esse fenômeno, que de certa forma, no Rio de Janeiro já era comum, né, que eles chamam de bonde, que nós não estamos ainda nesse nível, mas é algo que temos que começar a nos preocupar com relação a isso. Nos leva a pensar que pode ser uma importação de determinada estratégia de atuação. Outra
Certo.
hipótese, uma determinada quadrilha que resolveu, identificou, tá, vamos dizer, um nicho, né, de negócio criminoso, e que ele observou, verificou que a segurança é escassa, que a maioria desses bares e restaurantes não tem uma segurança privada particular. O contexto da segurança pública, nós sabemos que a polícia não tem um efetivo, com todo o implemento da tecnologia, o efetivo das forças de segurança não são suficientes para atender a demanda de uma cidade como Salvador, de um estado como a Bahia.
Sim.
Então, é aquela história do cobertor curto. Em determinado momento, você vai ter que remanejar esses recursos para atender a determinados tipos de ocorrência.
Bom, deu para entender que quando a gente fala de criminalidade, de segurança pública, não existe uma fórmula secreta de por que e como as coisas acontecem, e nem qual caminho a gente deve tomar exatamente. Mas enquanto o Sandro falava, ele que é professor e pesquisador do INSPER, ele chamou a atenção para um fenômeno que acontece e anda bem próximo dessas discussões envolvendo segurança pública.
E aí, some-se a isso, o caldeirão que a gente tem, né, de tentar amplificar a sensação de insegurança, né? Momentos de eleição, né? Você sempre tem a história de você tentar criar dificuldades para vender uma pretensa facilidade. Uhum. Então, você tem uma amplificação da sensação de insegurança que fica difícil de você combater, né? Então, muitas vezes, né, hoje o WhatsApp ele é a principal forma de comunicação, né, de contato com muita gente. Tem gente que não lê um livro, que não lê um jornal, não vê uma notícia de televisão, se informa pelo mundo através do WhatsApp. Então, não é incomum você receber um vídeo de WhatsApp dizendo assalto no lugar tal, assalto na Pituba. Você vai ver um assalto que aconteceu no Ceará ou no Rio de Janeiro, não sei quantos meses atrás. Uhum. E isso, eu não estou dizendo que os casos não ocorram em Salvador, eles ocorrem, mas você tem todo um movimento de uma sensação de insegurança, né, que é gerada. Né? Então a gente precisa tratar com muita calma isso, né? E precisa entender que segurança não é só um problema de polícia, é também um problema de polícia, mas é também um fenômeno multifacetado. E os problemas econômicos acabam desaguando aí na segurança pública.
Quando a gente fala de uma cidade grande como Salvador, e que ainda é composta por uma região metropolitana que também é extensa, é normal que essa sensação de insegurança ela seja algo passageira, ou seja, horas aparece e em alguns outros momentos se mantém mais controlada. E quando a gente fala de ações não tão comuns, como os bares e restaurantes como alvos sequenciais da criminalidade, é preciso que a resposta da polícia, da segurança pública, ela seja imediata. E com a experiência extensa que Coronel Antônio teve na Polícia Militar, eu perguntei para ele o que poderia ser feito para coibir os assaltos e controlar o cenário. E ele foi bem direto na resposta.
Assim, eu acho que assim, é o que já está sendo feito, né? Eu tenho certeza disso. Primeiro, uma ação de investigação para tentar identificar quem são essas pessoas, que grupo é esse que está atuando especificamente, grupo ou grupos. Segundo, um esforço maior de recobrimento. O que é que a gente chama de recobrimento? Por exemplo, imagine assim, que você tem uma malha de proteção sobre a cidade e que você está com seu olhar voltado para determinado tipo de ocorrência. Se hoje o que está chamando a atenção da população, que está causando uma angústia, que está causando inquietação, que está causando uma cobrança maior por parte da população para as autoridades, se cria uma força-tarefa para poder investigar especificamente aquele caso, aquele fenômeno, e, particularmente, você intensifica as ações de policiamento ostensivo nas áreas de maior possibilidade de ocorrência desse tipo de delito.
A produção do podcast entrou em contato com as polícias militar e civil e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para buscar mais informações e dados sobre as operações que estavam sendo feitas para controlar as regiões que viraram alvos desses grupos criminosos. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o trabalho estava sendo discutido com as forças policiais, mas não enviou nenhuma nota oficial sobre o caso. A Polícia Militar também não informou a reportagem, até a publicação do podcast, se havia alguma operação em andamento e nem dados recolhidos sobre os casos dos assaltos. Já a Polícia Civil informou através de uma nota que uma força-tarefa já foi iniciada na semana passada e que, segundo o texto deles, está realizando operações integradas para reprimir furtos e roubos em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Essa força-tarefa é formada entre os departamentos de inteligência policial, o DIP, o de crimes contra o patrimônio, o DCCP, e o departamento de polícia metropolitana, o DEPOM. Sobre os dados de operações, a Polícia Civil afirmou que em abril foi iniciada uma operação com foco em crimes contra o patrimônio e que cerca de 30 pessoas já foram presas. Agora, mesmo que a gente fale aqui de ações táticas, é claro que elas não são uma arma 100% efetiva e que elas não vão cessar a criminalidade totalmente. Esse efeito imediato ele é importante, mas Antônio Jorge explica que o trabalho tem que ser pensado em etapas, ou seja, uma busca para conseguir coibir o crime sempre que novas ações sejam tomadas.
Nunca vai existir segurança 100%. O que vai existir sempre é, digamos assim, essa busca de soluções para os problemas novos que vão surgindo e de gestão daqueles problemas que já são conhecidos. Porque zerar criminalidade é impossível, tá? É impossível. E quando você fala de criminalidade e violência, você tem que entender que diversos tipos de violência e criminalidade. Você tem ações específicas para determinado tipo de crimes e você tem aquilo que nós chamamos de clínica geral, que você vai buscar atender a totalidade da população, a totalidade da área ou da cidade, mas você também vai ter que ter um olhar específico para determinado tipo de ocorrência, determinadas áreas em que, em determinado momento, estejam apresentando um índice que fuja, vamos dizer assim, daquela curva, entre aspas, de normalidade.
E é claro também que cada ação tomada, cada decisão da gestão pública, ela precisa ou deveria ser tomada com base em dados, em informações que ajudem a entender o que, que precisa ser melhorado ou combatido. O professor Sandro Cabral, ele afirma que ainda é muito difícil, principalmente para a população, entender o grau que o cenário se encontra e se a região que ele mora, trabalha ou que ele costuma frequentar está de fato mais perigosa. Para ele, não dá para traçar um cenário claro sem informações mais concretas, e o peso que vai ser colocado em cima de uma notícia de assalto vai muito mais pela experiência de cada pessoa e qual o impacto que isso tem na sua realidade.
Sem isso, você tem o achismo, né? E o achismo, ele está muito, muito carregado às emoções, né? Então, se você olha um vídeo de WhatsApp que mostra um suposto assalto, você não é cuidadoso para verificar se aquilo é verdade ou não. E ainda que seja verdade, você conhece a pessoa que foi vítima do assalto, você conhece o comerciante, você conhece a pessoa que foi vítima de uma violência, sua percepção vai ser baseada em função desse tipo de acontecimento, né? Então, fica difícil dar uma recomendação para as pessoas, porque é um sentimento muito, muito pessoal. E nesse sentido, também não dá para você negar a realidade. Você fala assim, ah, não, é tudo fake. Não, existe. Existe um problema social. Nós precisamos encarar esse problema de frente, né?
Ele completa falando que é preciso montar uma estrutura onde as denúncias sejam encorajadas e que os responsáveis por gerir a segurança pública façam uso dessas informações, tanto para comunicar à população, quanto agir em cima do problema com esses casos.
E uma das formas da gente encarar esse problema diferente é com muita informação. É a gente saber onde os crimes estão ocorrendo. Você ter o registro oficial dos crimes, né? Você, o cidadão ser assaltado e ele ter canais para isso. Ele ser informado que ele deve denunciar os crimes. E nem sempre, isso eu estou falando de forma geral, não estou falando só da Bahia, estou no Brasil inteiro, a denúncia é encorajada, porque a denúncia vai implicar e mostrar que uma dada situação está pior do que ela realmente está. Acho que o primeiro passo e aí partilha do Estado, e aí o Estado em suas diferentes esferas, né, o Estado, o governo federal, do municipal e do estadual, que recai a responsabilidade de boa parte da segurança pública, estimular que esses crimes sejam reportados. E em sendo reportados, você precisa publicizar isso. Você precisa publicizar até para a população saber, olha, nesse bairro se rouba mais carro. E aí a população vai saber disso. Então, para a gente que trabalha com pesquisa, às vezes é muito difícil fazer alguma coisa porque você não tem os dados desagregados, separadinhos por tipo de crime, por ocorrência. E aí fica difícil você analisar soluções. Então, sem dados, né, você não tem informação. Né? Sem informação, né, você não faz gestão. E no final das contas, a segurança pública é um problema de gestão.
Bom, para quem infelizmente passou pela experiência de ter um pertence roubado ou presenciou um assalto, muitas vezes fica um trauma e a insegurança, como comentou Laís, que participou lá no começo do podcast.
Então, repercutiu meio mal, né? Eu nunca tinha passado, nunca fui assaltada, graças a Deus não fui, né? Eu nunca tinha passado por uma situação desse tipo, então eu fiquei meio estatalada assim, de começo. Depois percebi que eu estava tremendo muito. E repercutiu, a noite foi péssima. Eu sonhei com o meu prédio todo sendo assaltado. Foi meio traumatizante, assim. Fiquei no dia seguinte bem insegura, lembrando disso toda hora. E, bom, sim, me deixa insegura. Estou bem mais atenta agora, assim, aos lugares que frequento e a minha postura diante do lugar. Se antes eu ficava muito, muito relaxada, hoje eu já não fico, já fico mais ligada. Tento não dar muito vacilo com qualquer pertence, né? Tento ficar bem mais atenta agora.
E é importante que a população ela busque tomar algumas medidas que ajudem a trazer essa sensação de proteção e diminuam a insegurança. E a gente pode falar aqui de diversas ações, e que foram citadas tanto por Sandro quanto por Coronel Antônio, como evitar caminhar com celular e outros pertences à mostra, avaliar a situação do local que você vai frequentar antes, se há algum tipo de segurança, e outras medidas que podem ser tomadas principalmente para quem frequenta ambientes mais cheios, como não andar com cartão de débito e até desinstalar o aplicativo do banco no celular. Assim, você evita que qualquer ação seja tomada de imediato e que possa te prejudicar. Mas Coronel Antônio alertou que, além de qualquer medida, é importante pensar na gestão de risco que cada um precisa ter.
Certo. Então, quando você trabalha com essa visão de segurança pública, você tem que trabalhar com a questão dessa visão de gestão de risco. Se o seu comportamento vai lhe tornar mais vulnerável a determinado tipo de atividade, evite. Se você não está se sentindo seguro para praticar determinado tipo de atividade, comparecer a determinado lugar, evite ou busque outras alternativas. Você não vai ficar preso em casa, você não vai decretar um lockdown de segurança pública. Então, a ideia é que você sempre busque avaliar os riscos que você está se expondo e procure reduzir esses fatores de risco e aumentar os fatores de proteção.
E como a própria Laís trouxe em seu áudio, é importante andar esperto, não vacilar, mas também cobrar o poder público que tome as devidas medidas para que a segurança não seja algo questionável para a população, ainda mais quando a gente está falando de ambientes tão comuns quanto os bares e restaurantes.
Mas não pretendo parar de frequentar, porque entendo que é uma coisa que está fora do nosso alcance. Infelizmente, eu dei esse azar de um dia acontecer, mas acredito, né, que quando as coisas devem acontecer, elas acontecem. Então também não adianta ficar no desespero de simplesmente parar de frequentar os lugares, que as coisas precisam continuar. Não é a gente que tem que se exilar, né? É a justiça precisa ser feita. Eles que precisam ser parados, não a gente. Penso dessa forma. Então acho que o movimento agora deve ser da polícia agir e não a gente se refugiar em casa por medo.
O professor Sandro Cabral também colocou em pauta um assunto que vira e mexe vem à tona, ainda mais quando a gente fala desses momentos mais delicados, que é levar o poder da arma de fogo para a mão da população, como uma forma de defesa. E para Sandro, esse não é o caminho.
Mas são paliativos, né? Acho que a população ela tem outras formas, né, e talvez mais eficazes, que é ela tomar consciência, né, que da importância de pressionar os governantes para uma gestão de segurança mais profissional, mais baseada no cérebro e menos no fígado. Ou seja, você tem hoje toda uma saída fácil, que é armar a população. Bom, se armar a população, tem duas grandes entidades que vão ficar felizes. Três, talvez, né? É o fabricante de armas, o clube de tiro, né? E o assaltante, que vai ter arma mais fácil, porque essas armas vão ser possivelmente mais facilmente subtraídas, né? Se o bandido tem a informação que você tem arma na sua casa, você tem um revólver na sua casa, ele vai vir com uma metralhadora para tomar o seu revólver, né? E você, seu revólver vai ser de pouca valia, ainda mais que você não tenha o fator surpresa do seu lado. Então, acho que a população precisa ter informação maior disso. E a mídia tem um papel importante, né, de divulgar, né, esses dados, que você armar mais a população só aumenta a violência.
É isso aí, o 48º episódio do podcast de reportagens especiais do Correio vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de Sandro e de Coronel Antônio Jorge pela participação, também de Laís por ter compartilhado sua história, e agradecer você por ter chegado até aqui. Lembrando que todos os episódios do Que a Bahia Quer Saber, não só esse como os outros, eles estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido e correr lá para escutar. Não esquece de compartilhar com geral e a gente volta na semana que vem. Esse episódio ele teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafushi. Tchau, tchau!